dizer que é sempre um prazer a gente falar com a nossa população bandeirantense, né? E de toda a nossa região. E é indiscutivelmente você tem razão mesmo, né? A gente tem que comemorar uma conquista importante para Bandeirantes, porque quando nós iniciamos o diálogo com o governo, no final de 2019, ainda com o ex-prefeito Lino Martins, junto com o ex-prefeito Celso Silva, né, nós fomos levar uma reivindicação que o padre Roberto havia nos apresentado para o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Nós tínhamos a expectativa de conseguir a obra, porque o secretário à época foi muito receptivo com a demanda que nós apresentamos. Ele entendeu claramente a necessidade, né, de poder construir a passarela para dar segurança para quem transpõe a BR-369 do estacionamento para o Santuário de São Miguel Arcanjo e para Luta também, enfim, e ao mesmo tempo, claro, né, isso acabou tendo depois a agregação de mais obras importantes, por conta que todo o impacto daquele sistema viário, né, como nós temos ali o contorno Luiz Bassi, e mais a BR-369, que corta a Aripana do município de Bandeirantes, também foram apresentadas outras reivindicações, né, inclusive também com a participação do atual prefeito Jaelso, também do deputado Evandro Araújo, né, que também tratou desse tema, enfim, muitas pessoas que se envolveram, de fato, numa solução. E eu fico muito feliz, porque a passarela, né, foi a reivindicação primeira que nós apresentamos, justamente para levamos um pré-projeto daquilo que nós pretendíamos. E agora, ou seja, o governador do estado, o nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior, né, como popularmente é conhecido, ele determinou ao secretário de Estrutura Logística do Paraná, o Sandro Alex, que o DR promovesse a licitação da realização dessas obras, que inclui a passarela e também os acessos, para poder, de fato, adequar as rodovias, tanto a BR-369 como a PR-855, né, o contorno ali Luiz Bassi. Isso é um investimento de mais de 6 milhões, né, ou seja, 6 milhões 131 mil reais. Obviamente que a gente espera, inclusive, que na licitação que vai ser agora no mês de março, esse preço possa ser reduzido, né, porque obviamente as empresas que vão participar vão poder disputar pelo menor preço essa obra. E indiscutivelmente para Bandeirantes é muito importante, porque vai melhorar muito o fluxo, a segurança dos pedestres, também obviamente dos veículos de uma maneira geral. Ou seja, ganha Bandeirantes um belo investimento numa área que a gente sabe que precisa muito, né? E que todos os investimentos que foram feitos até hoje foram investimentos privados. O Estado efetivamente está devendo, não é? Justamente para poder fazer com que nós tenhamos maior segurança para todos, melhor acesso, né, para os romeiros que vêm visitar o santuário. E Bandeirantes ganha, né, por conta que a gente sabe o turismo religioso, ele agrega também, além da fé, das demonstrações fantásticas de busca, né, do sentimento, né, da presença de Deus, né, da iluminação pelo Espírito Santo, de quem vem em busca, às vezes, de um milagre, de um pedido, de um agradecimento, e também de buscar energias positivas. Mas ganha também a cidade, a gente sabe, com o turismo religioso, né? Tanto que do lado do santuário, né, nós estamos aí com esse grande empreendimento sendo executado aí com arrojo, né, o nosso resorte, o Morro dos Anjos, né, aí com o comando do Rodrigo e do Patrick Ferro, e que efetivamente está gerando emprego, atividade econômica, né, ou seja, a cidade vai ganhar muitos empregos. Então, tudo isso está, na verdade, esse complexo, né, as obras foram obviamente pensadas para o santuário, mas acaba, de fato, beneficiando muito Bandeirantes, a cidade. E isso é indiscutivelmente uma grande conquista. Então, eu fico muito feliz de ter sido, né, porta-voz dessa reivindicação ainda em 2019, e de lá para cá a gente vem trabalhando, né, para poder buscar um resultado positivo. E felizmente, né, a decisão do governador foi a favor de Bandeirantes. Agradecer, né, imensamente o secretário Sandro Alex, né, também pelo esforço que ele fez, ele assumiu esse compromisso e está cumprindo, ou seja, para nós é muito importante isso. Então, quero registrar meu agradecimento e a satisfação da gente ter iniciado lá atrás, né, essa reivindicação a pedido do padre Roberto. E com isso, efetivamente, agora, né, nós estamos com a licitação já aberta, já publicada, né, não tem mais volta, agora as empresas vão comprar o edital e, se Deus quiser, dia 22 de março nós teremos a licitação e depois, é claro, tem a fase de julgamento das propostas e a empresa que apresentar o menor preço com a melhor proposta técnica é que vai ser a executora das obras. Então, para nós é extremamente importante, né? Creio que num prazo aí de 6 a 8 meses nós teremos essa obra todinha concluída.
E isso é importante, né, deputado? Para a cidade e para a região também, né?
Ah, ganha a região como um todo, né? A gente sabe que a nossa região, tudo que é feito numa cidade, eu até dizia ontem em Cornélio Procópio, nesse evento, inclusive, que você mencionou, com a presença do vice-governador Darcy Piano, do secretário do Planejamento Valdemar, o governo fez um grande estudo sobre a nossa mesorregião do Norte Pioneiro, dividiu em duas, obviamente, a MUNOP e a MUNORP, mas fez uma análise de município por município, né, fazendo um diagnóstico da situação, fez uma análise dentro das possibilidades e, mais do que tudo, tem um conjunto de propostas que estão elencadas. E isso vai virar, na verdade, um termo de referência de um grande financiamento do Banco Mundial, porque o foco, na verdade, a discussão foi sempre a questão do desenvolvimento econômico, da geração de empregos, de que o que nós podemos fazer cada cidade poder vocacionadamente crescer e ofertar renda, ofertar salário para a população. Nossa região, a gente sabe, é uma região que tem ainda muita pobreza, muitas famílias morando na extrema pobreza, muita desigualdade social, alguns ricos têm muito dinheiro, mas tem uma imensa maioria que é muito pobre. E nós temos que pensar o seguinte, nós temos que dar oportunidade para as pessoas, oportunidade para o filho do pobre poder estudar, para ele poder acessar o mercado de trabalho, para ele poder, de fato, crescer na vida. E nós temos que fazer isso na nossa região, senão nós vamos perdendo nossa população, né? Vamos enfraquecendo até, porque quando você perde população, mão de obra ativa, principalmente, a região perde muito, que é o nosso maior capital, mão de obra. E a gente sabe que os desafios são grandes. Agora, o trabalho elaborado pela Secretaria de Planejamento do Estado é muito bom, muito importante. Esse programa Paraná Competitivo focou as 8 regiões que mais precisam de apoio, de desenvolvimento, né? E isso vai fazer com que nós possamos tentar equalizar, né, igualar o desenvolvimento no Paraná, dando oportunidade para todos. E foi muito importante a Secretaria de Planejamento ter priorizado a nossa região, não é? Do Norte do Paraná, do Norte Pioneiro, porque essa nossa região, de fato, ela precisa de muitos investimentos, e esses investimentos têm que ser direcionados para quê? Para poder, de fato, criar empregos, criar oportunidades, mudar o perfil socioeconômico da região. Esse é o grande desafio que nós temos. Não tenho dúvida que muito disso, dessa solução está vinculada ao associativismo, ao cooperativismo, ao desenvolvimento dos micro e pequenos empresários, de desenvolver outras atividades, fazer uma ligação maior das nossas instituições de ensino superior e também de ensino médio profissionalizante com o mercado de trabalho, né, e criar parcerias, desenvolver novas tecnologias, aproveitar melhor o agronegócio, né, ou seja, para poder desenvolver outras atividades. Então, tudo isso está nesse documento, um documento que é muito importante, e que vai nos ser muito útil no trabalho de planejamento da região nesses próximos anos.
É porque tudo tem que ter planejamento hoje, né, deputado? Hoje não se faz nada sem isso, né?
Não se faz. Na verdade, hoje em dia, nenhuma empresa, seja ela pública ou privada, ela faz alguma coisa sem ter planejamento. O sujeito hoje, para abrir uma lojinha, uma franquia em Bandeirantes, a pessoa para poder abrir, ela tem que estudar o mercado do município, ver o mercado consumidor, ver a renda, tem que fazer planejamento. Qualquer coisa que for, até para abrir um botequinho, a gente tem que ver se tem demanda ou não tem naquela região, se as condições são adequadas ou não. Na verdade, o planejamento faz parte da nossa vida. E na administração pública, isso é muito importante e fundamental, né? Então, por isso que esse trabalho que foi realizado, de desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico, ele é muito importante. Nós temos um problema sério na nossa região, pouca gente sabe. Os bancos, né, que operam na nossa região, eles têm muito dinheiro parado, investido no mercado financeiro, e esse dinheiro acaba não sendo investido em atividade produtiva. Então, nós temos que ter a capacidade de criar, induzir que esses recursos que estão entesourados, eles possam ser aplicados em atividades produtivas para que os investidores tenham resultado e, ao mesmo tempo, criem um ciclo virtuoso, né? Gera atividade econômica, até aquilo gera outra empresa, gera outro negócio, dá emprego, carteira assinada para os trabalhadores. Ou seja, você levanta a renda de uma maneira geral de todos os trabalhadores, né?
Bom, deputado, e a gente via, falando de trabalhador, a gente viu uma discussão muito grande nesse mês aqui, a situação de vacinação. Inclusive, com o passaporte, a proibição do passaporte de vacinas no Paraná sendo colocado na Assembleia, eu tenho a impressão que ao chegar no plenário não deve passar, mesmo porque essa semana nós tivemos aí o Supremo dando uma decisão importante. E, de repente, hoje em dia a gente vê que muitas coisas estão sendo tratadas através do viés ideológico, não é? Se esquecendo da praticidade das coisas, se esquecendo de que nós precisamos é de coisas práticas, não é?
Exatamente. Não, o que nós temos visto, na verdade, é uma minoria, absoluta minoria, são os antivacinas, né, que é 5% da população querendo impor a sua vontade para a maioria da população. Se você fizer uma pesquisa aí na Rádio Cabiúna, você vai descobrir que de 70% a 80% dos ouvintes são favoráveis a que haja um passaporte sanitário. Ou seja, o que as pessoas são favoráveis? São favoráveis que sabem que a vacina salva a vida. E para a gente é fundamental a gente conviver com pessoas que tomaram a vacina. Porque quem tomou a vacina, e agora já estamos na fase da terceira dose, a gente sabe que a vacina, ela não garante 100% que a pessoa não vai pegar a doença e também que ela vai deixar de transmitir. Mas isso, ela reduz muito a transmissão da doença. E, ao mesmo tempo, evita que a pessoa adoeça gravemente. Hoje, 80% das pessoas que estão internadas por conta da Covid são pessoas que ou não se vacinaram ou não concluíram o ciclo vacinal. E também, 85% das pessoas que estão morrendo por causa da Covid é porque não se vacinaram ou porque não completar o ciclo vacinal. Então, esses que ficam fazendo campanha em relação de tentar impedir que haja de fato porque assim, o que eu defendo, né? Eu não estou te defendendo. O passaporte sanitário, na verdade, ele não está sendo adotado no Brasil inteiro, porque o próprio primeiro mandatário do Brasil nem vacina ele tomou, né? Ele é contra a vacina. Embora o Brasil está fazendo das campanhas mais exitosas de vacinação. Graças a Deus, por isso que a pandemia está, mesmo com crescendo o número, nós temos um número baixo de... Baixo não, né? Na minha avaliação, um número muito alto de pessoas indo a óbito, né? Essa semana aí mesmo foi uma semana terrível aí da pandemia. Mas eu digo assim, menos do que seria se não tivesse a vacina. Mas o problema maior nosso é que essas minorias que querem impor seu ponto de vista, elas acabam atrapalhando. Na nossa região, as maiores empresas, elas adotaram protocolos em relação à questão, né, da Covid. Muitas empresas, obviamente, a maior parte até cumpre a lei, exige a utilização de máscara, a utilização do álcool gel, distanciamento, né, os cuidados todos. Muitas empresas, inclusive, estão exigindo dos seus empregados, né, o comprovante da vacinação e do ciclo completo da vacinação. Outros só estão admitindo os empregados que se vacinaram. O que que essa gente está querendo, na verdade, né? Que estão trabalhando na Assembleia, tentando aprovar a lei. E que alguns, inclusive, apoiam, até para minha surpresa, eu estou surpreso até com alguns parlamentares estão apoiando isso. Estão tentando, na verdade, criar aqui no Paraná uma norma de efeito negativo, contrário ao que a lei federal diz e contrário ao que o STF decidiu também. Na verdade, eles querem criar um constrangimento para quem quer ajudar a incentivar a vacinação. Porque eu vou ser sincero, eu não quero conviver com pessoas que não se vacinaram. Eu não quero conviver com pessoas que não se cuidam. Se a pessoa não quer se cuidar, na verdade quer, e alguns até falam do direito de adoecer, vá adoecer longe de mim, não é? E não vai ocupar vaga de leito, nem de enfermaria, nem de UTI, de pessoas que estão se cuidando. Porque se a pessoa não quer se cuidar, quer morrer, é um suicida. Então ele vai fazer o que quiser. Porque essa ignorância, alguns falam, vacina experimental, mentira. A vacina é uma vacina que teve as três fases, está aprovada pela Anvisa, ela foi aprovada por todos os órgãos que controlam medicamentos do mundo, né? O FDA americano, todas as instituições da Europa. A vacina é definitiva, uma vacina com registro definitivo. Então ficam mentindo, espalhando essas fake news na internet, dentro de uma bolha, a bolha dos negacionistas, do que são a favor da morte. São aqueles que, na verdade, querem que as pessoas morram. E a gente sabe que pode surgir uma cepa nova, pior do que essas que nós já conhecemos, que inclusive vai ser uma cepa para os não vacinados. Pode ser que ela seja mortal para os não vacinados. E isso pode acontecer porque o vírus é mutante. Então nós temos que ter a responsabilidade. Quem tem consciência, quem sabe o que é a vida, tem que ter consciência e saber que a vacina salva a vida e que essas leis bobagens que querem aprovar, né, se passar na Assembleia, eu certamente entrarei com uma ação direta de inconstitucionalidade, seja no ST, será que no Tribunal de Justiça ou no STF, se for necessário. Nós vamos fazer prevalecer o direito das instituições, das empresas privadas, de prefeituras que eventualmente queiram tomar medidas, porque a lei federal assegura isso, nós temos lei que assegura isso. E na verdade, infelizmente, o que prevalece é a ignorância de muitos, né, numa visão absolutamente tosca, porque tem uma militância em WhatsApp e ficam lá com os argumentos os mais estúpidos que eu já vi na minha vida. Daí quando eu, inclusive, pergunto para a pessoa, olha, eu vou te fazer uma pergunta pessoal e você responde para mim se quiser ou não. A senhora tomou a vacina? 99% não, não tomei a vacina porque eu não acredito na vacina. Então a pessoa, ela quer o direito de ficar doente, deixa ela com o direito de ficar doente. Agora a gente coloca depois, tem que pegar um leito SUS, gastar uma fortuna para ficar tratando essa pessoa, da pessoa que se recusa a efetivamente a evitar de ficar doente. E os médicos, é só perguntar para os médicos aí na Santa Casa e perguntar para os médicos lá em Cornélio Segem, e aqui que eu tenho conversado também, o que tem de gente que não tomou a vacina e quando está na UTI e vê que vai morrer, está lá arrependida, mas aí é tarde, não tem o que fazer mais. Então a pessoa tem que ter consciência, tomar vacina. Vacina não mata, vacina salva a vida. Então, esse é um tema que, honestamente, eu tô preocupado com isso, que a gente sabe da importância das pessoas se cuidarem.
É, e também o Supremo essa semana já deu a maioria, principalmente para as escolas, já é importante também isso, né? Vamos dizer bem a verdade.
Claro, as escolas, na verdade, Oswaldo, todas elas, até porque o Estatuto da Criança e Adolescente prevê também, as escolas têm lei, inclusive estadual, de alguns inclusive que são negacionistas agora, obrigando que as escolas peçam certificado de vacinas das crianças. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil o que controla as endemias são as vacinas. Quantas doenças não foram extintas por conta disso? Eu me lembro que na década de 70, bem no começo da década de 70, eu era moleque ainda, eu tomei a vacina contra a varíola, era uma pistola dessas de ar comprimido, você deve ter também tomado, como também depois teve aquela epidemia da meningite, lembra que tiveram que vacinar aqui no Brasil com ela, também uma pistola dessas, a ar comprimido. A gente entrava numa, eu lembro, eu morava, obviamente, como londrinense, morava em Londrina, e eles davam na praça pública, na praça Miguel Blas, que é a praça da Catedral em Londrina, na Emília Paraná ali. Eu me lembro que meu pai, moleque, me levou eu tomar a vacina no braço ali, que entrava numa fila e clá, 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 todo mundo vacinando. Ou seja, aquilo acabou com a epidemia da meningite. E as pessoas, na verdade, agora virou essa loucura toda, porque esse discurso negacionista, discurso ideológico, virou uma coisa maluca isso, né? Gente que na verdade, é contra a vida, né? Aliás, alguns se dizem cristãos e são contra a vida. É uma coisa, assim, assustadora, né? Eu peço que Deus, na verdade, ilumine essa gente toda.
Bom, deputado, a Assembleia destaca os trabalhos da semana, os trabalhos também pela nossa região, sempre voltados aí a melhorar as condições da nossa região, mesmo porque esse ano é um ano de tiro curto, vamos dizer assim, né? É o trabalho
vai ter
que ser corrido, porque abriu já praticamente para tudo, né?
Nós recebemos, né, nessa semana, na quinta-feira, o governador do estado, Cornélio Procópio. Aliás, foi uma visita muito importante. Ele assinou, aliás, convênios, um inclusive que beneficia a região como um todo, dois, aliás, que são importantes. Um é que é a revitalização completa do nosso aeroporto em Cornélio Procópio, mas que, na verdade, também é para Bandeirantes, para toda a região. Tem os voos agora do Voo e Paraná. Os voos estão um sucesso, né? A passagem está barata, hein? Passagem está R$160, a passagem para ir e voltar, ir para Curitiba ou voltar de Curitiba, R$160 a passagem. Às vezes um pouquinho mais caro, mas a média da passagem está bem barata. Além disso, o aeroporto vai ser reformado e nós vamos também ter sinalização noturna, o que vai aumentar muito, né, a possibilidade das aeronaves, especialmente do GAER, que faz os resgates de pessoas que precisam de remoção urgente, poderem serem removidas, né, no período noturno. Então nós vamos ter um grande avanço nessa questão. Então foi assinado uma ordem de serviço no valor de R$4.500.000 para recuperação do aeroporto, que é um aeroporto regional. Da mesma forma, o hospital da MUNOP, né, R$16.500.000 de recursos para equipar o hospital inteirinho, né? Esse hospital vai beneficiar toda a população da região. Daqui uns dias o secretário da Saúde também volta, vai liberar a ordem de serviço para construir o novo centro de especialidades da nossa região, que hoje é precário, lá junto com o Sisnop. Nós vamos ter um grande centro ali do lado do hospital regional. Isso vai melhorar muito a qualidade de atendimento da nossa população e de toda a região, né? São 200.000 habitantes aí que são atendidos. O fato é que nós estamos avançando, né? Tivemos a inauguração também de uma belíssima escola em Cornélio, o Colégio Estadual William Madi, que foi uma obra que foi duro para fazer essa obra, mas graças a Deus concluímos, né? Uma região também da população que precisa. Aliás, como é uma escola que estou trabalhando para conseguir em Bandeirantes, né, que aí na região da Bela Vista também nós vamos construir um colégio estadual, que é um desafio que nós temos. Nós temos várias obras que são importantes, são estruturantes. Toda obra da área da educação é estruturante, né? Basta ver
inclusive,
o senhor CEP,
né? Inclusive, deputado,
nosso centro.
Só cortando, deputado, o senhor entrou no assunto sobre a da Bela Vista. Parece que o município pediu, né, fazer uma troca, né? Trocarem, tá, tirar a escola e o kit dali e ficar com o terreno para fazer outros benefícios. E aí ficaria a escola com o total ali da Bela Vista, não
é? É, isso, exatamente. O município está com uma proposta diferente ali, né? Mas é um desafio que a gente tem que ir enfrentando isso, né? Tem que estar trabalhando o tema, na verdade.
Bom, e o deputado...
Mas, de qualquer forma, a vinda do governador foi muito positiva, né? Na visão regional, né? Então, você vê esse investimento mesmo que Bandeirantes está ganhando agora, né? R$6.131.000, um baita de um investimento, né? e é super importante. Nós temos que aquele dinheiro do parque industrial, né, assegurado, né, são 10 milhões de reais de infraestrutura, então também é uma obra importantíssima para Bandeirantes. Nós estamos com ações importantes, Bandeirantes, né? Estou assim, confiante que nós vamos fazer muita coisa aí nesses próximos anos aí para dar bons resultados aí para a nossa cidade.
E as emendas, normal, né, deputado?
Normal, estou tramitando, né, as emendas todas, inclusive atendemos do acordo que fizemos, né, um acordo administrativo com o prefeito Jaelson, daí as nossas vereadoras e vereadores, né, que integram aí o nosso grupo político em Bandeirantes, né, são pessoas muito maduras e corretas, né, e daí nós acertamos um valor bem significativo para cada uma dessas emendas, né, aí na questão da obra, né, da clínica de fisioterapia. Nós estamos trabalhando, né, para poder esses recursos já estão tramitando, já estão priorizados, empenhados, enfim, as coisas estão, graças a Deus, tudo acontecendo, né? A ambulância, né, UTI que nós conseguimos para Santa Casa, né? Não sei, as parcerias estão caminhando super bem, né? Nós estamos indo assim, na minha avaliação, de forma muito positiva, para que a gente tenha grandes resultados aí na nossa querida cidade de Bandeirantes.
Bom, deputado, mais alguma coisa que o senhor queira colocar à disposição da nossa região?
Não, eu para ser sincero, a gente tem tratado dos temas, né, também de algumas questões específicas de Tambaracá, né, a gente, todo mundo sabe, né, meus companheiros lá sempre foram o Amarildo, o Carlinhos, né, desde a época do senhor Moacir Tomé. Mas por outro lado, a gente tem uma boa relação, né, republicana com a prefeita Mônica, né? Nós temos inclusive a nossa ex-secretária da Educação do município de Bandeirantes, né, a Valquíria, está trabalhando lá em Tambaracá. A Valquíria é um dínamo para trabalhar, né? Está dando um show lá no trabalho dela, né? Aliás, passou um perrenguezinho aí com a Covid agora, mas graças a Deus já se recuperou, já voltou a trabalhar. E a prefeita hoje me falava com entusiasmo dela. Ela me apresentou várias reivindicações, inclusive, do município de Tambaracá. E a gente vai trabalhando, né? E vai dando solução. Da mesma forma, olha, a Tati, por exemplo, a nossa, que foi nossa candidata a vice-prefeita, a Tati Sabaíno, está trabalhando como secretária da Saúde em Santa Maria, fazendo um belíssimo trabalho. É que acontece que a Tati, né? A Tati me conhece bem, né? Ela bate lá no meu gabinete. Deputado, eu preciso de uma van para transportar nossos pacientes de Santa Mariana. Tá? Ela vai lá me pedir lá em nome do prefeito Bolinha. E a gente, obviamente, vai atrás e vamos resolvendo as questões, né? Eu digo assim porque, na verdade, é muito bacana essa relação que a gente tem com todo mundo, né? Da mesma forma que os nossos vereadores de Santa Amélia. A gente vai trabalhando e vai dando solução para os problemas da nossa região, com boas parcerias, sempre numa relação de respeito, uma relação republicana com todos, né? E na política, a gente, daí, cada um tem o seu lado, mas quando acabou a eleição, a gente tem que se unir e trabalhar a favor, né, do município. Né? Eu, pelo menos, trabalho assim, e graças a Deus tenho tido uma receptividade muito, muito boa de prefeitos e prefeitas que, embora não sejam da minha base parlamentar, tem tido a compreensão e a grandeza e possibilidade que a gente trabalhe a favor do município. Eu acho que é uma visão moderna da política, né? Tem alguns que são meio antiquados ainda, mas não é o caso desses que eu estou me referenciando aqui, que são pessoas que a gente tem bom relacionamento, tanto o prefeito Jaelson, a prefeita Mônica, o prefeito Bolinha da nossa Santa Mariana, o próprio Toião, prefeito de Santa Amélia, eu tenho lá nossos vereadores, enfim, a gente vai discutindo, debatendo, a prefeita Ione, né, que aliás está passando também uma fase complexa, que é de girar, mas que a gente está trabalhando, né, Cambará, a gente tem uma parceria mais forte ainda com o prefeito Neto, lá, que é nosso parceiro, né, como a mim, Cornélio Procopio, enfim, e tantos outros municípios da nossa região, né, que a gente vai trabalhando e vai dando solução.
Afinal, já conhecido desde o tempo que tinha cabelo, né, deputado? Para dizer bem a verdade, né?
Exatamente isso, né? Mas o cabelo, para mim, Na verdade, seria um problema se eu tivesse, para ser honesto. Então, do jeito que está, está bom demais. O rapaz do céu, de ser careca, está na moda mesmo.
Não, eu digo que é da relação, é já, essa relação já faz mais de 30 anos.
Verdade isso, né? É uma caminhada longa, mas graças a Deus sempre muito vitoriosa e com grandes resultados, né? A gente tem que olhar para trás sempre e ver tudo de positivo que a gente conseguiu fazer.
Deputado, um grande abraço, bom final de semana, hein?
A você também, um forte abraço, um abraço a todos os meus companheiros e companheiras, que um dia estarei em Bandeirantes novamente aí, mas daí a gente... Eu quero passar aí na rádio aí, pra gente falar um dia ao vivo aí também, vai ser um prazer daí.
Não,
um grande abraço para você aqui. Tá bom.
Valeu,
eu cheguei em Curitiba às 3 horas da manhã de São João da Serra.
É.
Mas eu já tô desde cedo aí na lida, aí já tínhamos que matar uns leõezinhos hoje aqui, mas deu tudo certo.
Nós acompanhamos ontem, né, a homenagem feita lá, né?
Tá super bacana, né? Eu recebi o cidadão honorário de São João da Serra. Foi muito legal mesmo. Um evento muito bacana, né? Foi super bacana mesmo.
Valeu, doutor.
Valeu, meu irmão. Um abração para você, Oswaldo. Um abraço aos amigos ouvintes da Cabiúna, de Bandeirantes, região. Fiquem com Deus, aproveite o final de semana, divirtam-se todos, mas com moderação. Forte abraço a todas e todos.
Tá certo. O Alex Borba está mandando um abraço, que também está entrando no WhatsApp aqui, do vereador Alex.
Ah, o grande Alex. Forte abraço ao Alex,
Sônia, nosso também,
grande vereador aí. Parceiro. A Sônia, a Flávia, o Paulinho, né? A todos os nossos, o Lei, nosso Leizinho, né? Todos os nossos parceiros aí, amigos aí que partilham dos mesmos ideais que nós temos aí pela nossa querida cidade de Bandeirantes, né? Um forte abraço a todos e todas.